Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 7 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Rock e hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. No episódio de hoje, nós vamos olhar com mais atenção para nossos empresários, nossos gestores, aqueles que chamamos de alta direção na indústria ou nos serviços de alimentação. É preciso alinhar nossas expectativas com aquilo que eles podem nos oferecer. Então, como sempre, vamos juntos! Bem, pessoal, esse olhar sobre nossos empresários, nossos gestores e nossa alta direção pode nos orientar sobre o futuro da segurança de alimentos na indústria ou nos serviços de alimentação. Mas é impossível olhar para o futuro sem compreender o passado. E aí no passado reside uma questão que está na origem de todos os negócios: empreender com propósito ou empreender como negócio. E à medida que a gente procura a origem das motivações do nosso empresariado, é que a gente começa a ampliar a discussão em torno dos efeitos que essa alta direção tem sobre a segurança de alimentos e a cultura de segurança de alimentos. Quem é nossa alta direção? Quem são os nossos empresários ou os nossos gestores que, na origem, um dia pensaram neste negócio? E aí talvez seja importante a gente destacar alguns contrastes, né? Além desse contraste, né, do grande negócio, né, das empresas globais e de grande investimento com os pequenos empreendimentos e de empresas familiares, mas também discutir dentro do cenário das empresas familiares o que se investe na profissionalização de cargos, de funções técnicas que muitas vezes continuam sendo ocupadas por membros da família ou agregados e muitas vezes não vão trazer a contribuição necessária. A educação, ela é um recurso fundamental para a alavancagem da cultura de segurança de alimentos e muitas vezes essa educação ela não está disponível porque não se enxerga a necessidade ou porque simplesmente esse é um caráter, é um cunho social do nosso país. Então muitas vezes a gente não tem educação como um recurso para que a gente tenha essas discussões dentro da indústria ou dentro do serviço de alimentação. Existe uma carência de valores pessoais pautados na educação de base e aí naturalmente que esses valores pessoais não estando presentes, eles não se alinham com os valores organizacionais quando esses existem, né? Bom, pessoal, não existe uma solução pronta para isso, né? Então seria muito interessante se a gente pudesse chegar e trazer para essas discussões soluções prontas e propor soluções. A problemática essa existe, essa está clara, e aí brevemente a gente tenta fazer essa exposição para vocês, nossos ouvintes. Agora, diante desse cenário, entendendo esse empresariado, né, esse chefe, essa liderança, esse gestor, né, ou essa alta direção, entendendo esse personagem como um exemplo, né, o maior exemplo que pode proporcionar a alavancagem da cultura de segurança de alimentos e, naturalmente, que se esses conceitos não estão presentes, né, nesse empresariado, seja na indústria ou em serviços de alimentação, talvez mais comum, inclusive, em serviços de alimentação, onde as pessoas empreendem demais como alternativa de negócio e, normalmente, as pessoas que procuram investir como alternativa de negócio, também é uma realidade no nosso país, mas precisa ser discutida. Muitas vezes são pessoas que não têm a educação de base, né, como oferta assim como deveria ser para todos nós, mas não tem como oferta a educação de base, elas acabam não agregando a segurança de alimentos como um valor para o negócio. Agora, voltando ao tema das soluções, que não são soluções fáceis, não são soluções simples, mas que algum direcionamento pode ser trazido para a rodada de discussões, né? A questão nunca é, a solução nunca é direta, né? Existem os programas de cultura de segurança de alimentos que a gente tenta implementar, mas a gente também já discutiu que há empresas que não estão prontas para isso. Nesse cenário do episódio de hoje, a gente está justamente discutindo a questão de empreender como negócio, visando lucro, que dificulta a cultura de segurança de alimentos, né? A presença da segurança de alimentos nas principais discussões, porque ela é vista como tomadora de recursos, né? E a gente também está vendo ali a questão do empreendimento dentro de um núcleo familiar, né? Agora, raras vezes a gente vê o empreendimento com o propósito, né? Com o sentido de servir ao consumidor, né? Agora, portanto, por não haver soluções prontas, a gente pode discutir aqui algumas contrapartidas necessárias para o avanço aos poucos, né? Dentro de um contexto talvez com viés político e econômico, e aí a gente poderia discutir um cenário de incentivos ao investimento com linhas de crédito objetivas, né, focadas na indústria de alimentos ou nos serviços de alimentação. Então, que se fosse possível incentivar através de políticas aí, econômicas voltadas para esse investimento, a desoneração, inclusive, para ampliação das margens, né? E portanto, para que esse resultado não dependesse tanto do encurtamento dos investimentos, mas sim pela ampliação das margens, desonerando o empresário. A desburocratização também é algo que precisa ser discutido, para que possa facilitar os processos também para esse empresariado, esses gestores, né? O acesso à tecnologia e à informação especificamente voltadas para o negócio de alimentos, para o setor de alimentos, em particular a gente pode até colocar em discussão a função, o papel dos organismos regulamentadores, a gente poderia colocar em discussão a substituição de um modelo de controle pautado por fiscalizações por um modelo preventivo. Então, que se substitua hoje, né, a presença dos organismos que fazem fiscalizações e que, portanto, reagem muitas vezes, ou talvez menos do que a nossa expectativa, mas reagem com multas, autuando os estabelecimentos. Quem sabe, talvez, um programa, né, um modelo preventivo pautado na educação, na informação, pudesse surtir maior efeito. Mas isso são cenários aí, são contextos de viés político e econômico, que dependem, portanto, muito de políticas públicas, também não excluindo as questões de viés social, como a educação de base, as escolas de formação técnica, orientações gerais à população usuária de serviços de alimentação, por exemplo, com campanhas voltadas para promover a cultura de segurança de alimentos nas praças de alimentação de shoppings ou em grandes centros, por exemplo, como a gente teve um impulso agora recentemente com a pandemia que ainda estamos atravessando e alertou a todos nós para a importância da lavagem das mãos. Então, há uma série de elementos dentro desse contexto político, econômico e do contexto social que poderiam, no médio e longo prazo, trazer efeitos para uma indústria mais forte, um comércio de alimentos mais forte e mais pautado na segurança de alimentos. Agora, todas essas medidas também estão dentro de um contexto histórico no qual a gente não avançou, né? Esse não é um programa, não é um podcast com foco em política ou economia. Eu não pretendo aqui discutir questões como essas ou de contexto social, exceto naquilo que diz respeito à segurança de alimentos, mas é preciso compreender que hoje, quando a gente fala na cultura de segurança de alimentos, presente em maior ou menor grau nas organizações, na indústria ou nos serviços de alimentação, a gente está falando da nossa história. Então, programas de cultura de segurança de alimentos serão sempre bem-vindos, mas, na origem, essa questão traz junto, né, e muito marcadamente, quem são as nossas lideranças, quem são os nossos empresários, quem são os nossos gestores, quem é a nossa alta direção e, portanto, a origem do negócio. E aí, se o negócio não tem como origem o propósito com o consumidor de fornecer um alimento seguro, né, com todos os cuidados, toda a preparação adequada em todas as etapas, até a mesa do consumidor, se não é esse o propósito, se o propósito é empreender como negócio, em todos os níveis, de novo, desde os negócios globais até as empresas familiares e cada um, né, com os seus objetivos, não sendo assim, a gente dificilmente dará passos largos em direção à cultura de segurança de alimentos. Pode levar mais tempo do que a gente imagina, porque a gente precisa desse suporte ali, de todo o contexto político, econômico e social do nosso país. E a gente pode até estar chegando, mas a gente está muito aquém daquilo que a gente precisa enxergar dentro da indústria como capital humano, como recurso, para que a gente possa ter a cultura de segurança de alimentos dentro das organizações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Eu já tenho vocês como meus parceiros de propósito. O próximo episódio traz uma novidade. A gente começa a receber a participação de convidados muito especiais por aqui, para aprofundar as discussões anteriores. Vai ser um prazer compartilhar esses momentos com pessoas que têm o mesmo objetivo, assim como já é muito gratificante tê-los aí do outro lado. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Roque, no LinkedIn ou /LRChristian. Eu também escrevo no blog Food Safety Brasil. Vale a pena conferir por lá com mais detalhes alguns de nossos episódios. Cuidem-se bem e em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima!